Noite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Tá na hora, 6:07 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia! Quinta-feira, 23 de outubro de 2025, a metralhadora da informação tá no ar. Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial. Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guarabara. Equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E no Bola Dentro tem Edenildo Braga, né? 1-0 para o Flamengo. Foi um clima gostoso ontem o jogo, né? Como a turma estava dizendo, parecia jogo Brasil e Argentina. Vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Queimou um, dois, três, acho que uns quatro secadores e não deu jeito, viu? Aperta o play e avisa, repórter policial mais premiado chega no Tropa Dividida Bancada. Bom dia, bom dia!
Eu chegando pra dar bom dia pra todo mundo muito bem informado a partir de agora, ouvindo Tropa de Elite, aumentando um ponto no volume do rádio até as 8. Você vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita e tá tudo certo, a religião. Das 6 da manhã está começando até as 8.
Bom, queimou quantos secadores aí? Né? Primeiro tempo você ficou até feliz, né? Ficou no 0-0.
Tava...
E aí, queimou o secador ou não queimou?
Torcendo.
Você virou argentino. Virou argentino.
Argentino. E também torcendo para o Internacional de Porto Alegre.
É, mas a torcida estava mais forte, viu, seu repórter? O Edenildo Braga conta tudo aqui no Tropa de Elite, desse primeiro jogo aí da Libertadores. Ficou Brasil e Argentina, concorda ou não?
É, Brasil e Argentina.
Ficou Brasil e Argentina. Bom, 6:09, 6:09, sua participação, 739-8829-1029 no Zap Zap. Você chama Marinho Santos, chama Robertinho Scarpita, chama o Tropa de Elite no Zap Zap aqui da Gabi, 739-8829-1029. E esse tempo carrancudo, seu repórter, já hoje já estamos na quinta-feira, né? Quinta-feira já.
Quinta-feira hoje.
Desde ainda segunda que a gente tá com esse
essa
tempo.
Essa friaca, viu, Scarpe?
É, tempo carrancudo. Tem gente que dá trabalho pra levantar da cama, né? Em dias normais. E com o tempo assim, eu acho que fica mais difícil ainda.
Aí é que o cantor Itaçuci fica debaixo da coberta.
Você pega no pé do Itaçuci, viu?
Quem me falou foi o compadre dele, Noca do Cavaco, torcedor do Flamengo, lá do bairro do Iguape.
Olha, hoje a gente vai bater um papo com o professor Robson Vidal de Andrade. Ele é coordenador do curso de enfermagem da Faculdade de Ilhéus. Amanhã tem uma ação muito bacana, um grande mutirão na faculdade. Vai ser esse final de semana aí premiadíssimo na Faculdade de Ilhéus. E a gente vai poder falar mais um pouquinho aqui no Tropa de Elite com o professor Robson Vidal. Ele que é coordenador do curso de enfermagem da Faculdade de Ilhéus. E o tempo, como é que vai ficar para hoje, para essa quinta-feira? Vamos saber agora, de acordo com a agência Clima Tempo e Informação, chegando aqui no Tropa. Confere com a gente. Bom, 21 graus, termômetros marcando no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM, 35% é a probabilidade de chuva para hoje. A temperatura vai ficar variando, 21 a 24 graus. É chuva leve, seu repórter, para esta quinta-feira, 23 de outubro. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques na metralhadora da informação.
E três acusados de usar dinheiro falso são presos pela Polícia Civil em Porto Seguro e estavam vindo para Ilhéus.
É, matéria completa no nosso portal, programatropadeelite.com.br. Ontem, agenda do nosso prefeito Valderico Júnior. Prefeitura autorizou o início das obras de reforma das UBSs do Teotônio Vilela, bairro do Iguape. Teve também o paredão do Parque Infantil, a escadaria do Alto da Legião, que foram revitalizados. A gente conta tudo no programa de hoje.
Justiça Federal decide em favor de Tupinambás. Reintegração de posse de terras, o Tribunal Regional Federal, Primeira Região.
Pesquisa sobre mel de cacau é premiada pela Sociedade Brasileira de Química.
Depois de duas décadas, a justiça é feita. A Polícia Civil cumpre mandado de prisão. Valdemar Ferreira da Silva, 74 anos, prisão realizada em Uruçuca. E crime praticado em 2005 em Vila Velha, no Espírito Santo.
Prefeitura de Ilhéus entrega a escola municipal Vovô Isaac. Reformada, viu, seu repórter? Vovô Isaac. O que tem mais ainda?
Durante cumprimento de mandado de prisão, elemento suspeito reagiu à abordagem e morreu durante confronto. Líder do tráfico de drogas na cidade de Ipiaú foi morto na zona sul de Ilhéus.
É, ontem o bicho pegou, viu? O bicho pegou ontem. Daqui a pouquinho toda a movimentação do plantão policial, os bastidores da política. E tem a nossa entrevista, vamos falar, né, da 18ª Feira de Negócios, que vai até o dia 25, lá na Faculdade de Ilhéus, aberta. Amanhã tem um grande mutirão de saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Essas e outras a partir de agora. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, senta!
A hora certa pra você tá ligado, tá no Tropa, tá comigo, tá com o Robertinho Scarpita. Até as 8 são 6h14, 6h14. Olha, meus amigos, acusados de usar dinheiro falso foram presos na cidade de Porto Seguro. A Polícia Civil prendeu três pessoas em flagrante pelo uso de cédulas de dinheiro falsas. E a ação foi coordenada por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista, a DELTU, com o apoio da Polícia Militar. As investigações começaram após a equipe ser informada de que um homem de 21 anos havia tentado fazer uma compra em um comércio no bairro Campinho utilizando uma nota de R$200 falsificada. O suspeito foi contido por populares até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, e durante a apresentação do suspeito na delegacia, novas informações levaram os investigadores até uma pousada, onde os demais integrantes do grupo estavam hospedados no local. E lá foram presos uma mulher de 21 anos, que já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime, um homem de 20 anos e um adolescente também foi apreendido. O trio agora vai responder por utilização de moeda falsa, organização criminosa, falsidade ideológica e corrupção de menores. E as investigações...
Tinha um adolescente pelo meio também, né? Que foi apreendido.
Apreendido. As investigações apontam que o grupo é da cidade de Arapiraca, lá em Alagoas. Vinha utilizando cédulas falsas para efetuar compras em diversos estados do Nordeste, obter troco em dinheiro verdadeiro. O delegado Dr. Sinésio Vieira Júnior, que é o delegado titular da DELTU, lá de Porto Seguro, ele faz um alerta à população, orientando a todos que, ao receber uma nota que pareça falsa, não deve passá-la adiante, pois essa atitude configura crime e de circulação de moeda falsa. Então a conduta correta é procurar a Polícia Civil imediatamente, comunicar o fato, permitir que as providências cabíveis sejam tomadas contra aqueles que se dedicam a esse tipo de infração. A colaboração, inclusive, da comunidade é essencial e as diligências resultaram na apreensão de R$ 5.400 em espécie, diversas notas falsificadas de R$ 200 e de R$ 100, além de objetos adquiridos de forma ilícita.
Tinha garopa e tinha um lobo-guará, né, seu repórter?
A polícia lavrou auto de prisão em flagrante contra os adultos e instaurou procedimento específico para o adolescente que foi apreendido, e o destino dele de Porto Seguro já estavam de malas prontas, arrumadas.
Se vinham para Ilhéus. Pra
Ilhéus. O alvo
seria Ilhéus.
O comércio de Ilhéus seria o alvo.
Imagina só, você tá no seu comércio ali, o camarada chega com a nota. Inclusive tem gente que acha ruim quando, né, o atendente vai lá e confere se a nota. É uma coisa normal, é uma medida de segurança. É uma medida de segurança, porque a gente precisa evitar isso aí. Imagina só, notas de 100 e 200 reais. A garopa e o lobo-guará circulando, né, na cidade. E aí você dá o troco na hora que você vai passar o troco e na hora que você dá a moeda verdadeira. E fica no prejuízo.
Olha, Scarpe, daqui a pouquinho eu volto falando do líder do tráfico de drogas da cidade de Ipiaú, que foi morto durante confronto com a polícia na zona sul de Ilhéus.
Aconteceu ontem aqui na cidade, você traz já detalhes aí, inclusive o nome desse elemento que acabou tombando. Foi levado até o hospital Costa do Cacau, né, mas não resistiu. Daqui a pouquinho Ilhéus avança, né, o Valderico Júnior entregando novas obras para a população Ilhéus, acompanhando, né, seu repórter. E aí, avançando muito, a gestão do prefeito Valderico Júnior segue imprimindo aí um ritmo intenso de trabalho e resultados aqui em nosso município. Ontem, na quarta-feira, mesmo debaixo de chuva, o prefeito realizou uma série de entregas e autorizações de obras, acompanhado aí por vereadores, né, e secretários, assessores. Debaixo de chuva, seu repórter, a turma passava e buzinava, e o prefeito ali, inclusive, vistoriando aquela obra do Parque Infantil. Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes aqui no programa. Primeiro giro chegando, tem um locutor vereador, Matheus Santos. Aqui a notícia é prioridade, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia. Chegue chegando nessa quinta com as informações, hein? Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, metralhadora da informação. Olha só, hoje é quinta-feira, dia 23 de outubro, e a gente vem chegando com informações para nossa região e também para nossa querida Uruçuca. Cresce itinerante em Itacaré. Hoje, quinta-feira, dia 23, Itacaré recebe a 8ª jornada do Cresce Itinerante, uma importante ação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia, Cresce Bahia, que leva atendimento, orientações e serviços diretamente aos profissionais da corretagem e também à comunidade local. Será hoje em Itacaré, de 8 às 4 da tarde. A iniciativa tem como objetivo aproximar o conselho dos profissionais e da sociedade, fortalecendo o mercado imobiliário e reforçando a importância da campanha. Então, exija o Cresce, que combate o exercício ilegal da profissão e garante mais segurança, mais transações. Itacaré valoriza e apoia ações que contribuem para o desenvolvimento profissional e o fortalecimento da economia local. Agora, falando de Uruçuca, olha só, atenção para a programação. Vem aí a Semana do Fazendeiro, uma grande celebração do campo, do conhecimento e da força do nosso produtor rural. Durante toda a semana, a Prefeitura de Uruçuca, o IFE Baiano, o SEBRAE e o Sindicato dos Produtores Rurais se uniram para oferecer palestras, oficinas, exposições, feira de agricultura familiar, apresentações culturais e muito mais. Confira a programação completa no card, no Instagram oficial da Prefeitura de Uruçuca, tá bom? Semana do Fazendeiro 2025, aprender, produzir e crescer juntos. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu, Matheus Santos. Um abraço. Inclusive no Suca aí, né? A prefeitura atenta na questão da limpeza, né, seu repórter? Dos bueiros, toda a rede, né? Que faz aquela chuva, quando cai a água, escoar lá pro rio, né?
A prefeita Magnólia Barreto pedindo à população, os moradores, a comunidade uruçuquense.
Tem que fazer a parte, né?
Não jogue lixo nas ruas.
Você vê quando você faz uma limpeza dessa, o que você encontra de lixo na rede pluvial é uma coisa incrível.
É lixo,
garrafa, plástica, sacola.
Os bueiros, né?
Os bueiros entupidos. Quando a chuva cai, acaba o quê? A água não sendo escoada.
E agora a prefeitura tá fazendo a limpeza, mas dando uma geral, e a prefeita pedindo à comunidade, o povo uruçuquense, para colaborar com a administração pública. Lugar de lixo é no lixo.
E você sabe que cidade que mais se limpa é aquela que menos se suja.
É aquela que menos. Meu pai celestial.
Olha, você gosta de mel de cacau?
Mel de cacau.
Gosta? Tem uma notícia boa aqui. Uma pesquisa científica foi premiada com uma melhor tese de doutorado na área de ciências agrárias da Universidade Federal da Bahia, UFBA. O estudo de autoria da doutora Manuela Barreto, pesquisadora do Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia, investigou o potencial nutritivo do mel de cacau, desenvolvendo técnicas para aumentar seu tempo, né, na prateleira e o valor de mercado. Foi analisada aí caracterização físico-química de 4 variedades de cacau cultivadas aqui na nossa Bahia. As 3 primeiras híbridas, né, apresentaram aí melhor rendimento e maior presença de compostos aromáticos, frutados e adocicados, além da concentração elevada de minerais como zinco e magnésio. Às vezes, descartando aí durante o benefício das amêndoas, né, o mel de cacau representa uma oportunidade econômica significativa para os produtores rurais. Esse líquido extraído da polpa do fruto antes da fermentação pode se tornar uma importante fonte adicional de renda para o setor, explicou a pesquisadora. Tem um drink com o mel de cacau, né? Tem a turma que gosta de beber o mel de cacau geladinho, é muito bom. Mandar um abraço aí ao nosso amigo Branco da Fazenda Paraíso, o Buiu cuida do mel de cacau. Tem o Marcos também, o Marcos Teles, o homem também cuida do mel de cacau, bacana.
O Marcos Teles é aquele que o irmão dele diz que a Marinho Santos não manda alô pra
manda,
Marcos
manda
Teles.
Manda alô dele aí, senhor.
Só manda pra, quem manda alô pra Marcos Teles é Robertinho Escapita.
Manda o alô do Marcos Teles,
alô,
então.
Alô, alô, Marcos Teles, bom dia pra você.
Vamos no zap,
fica com
então.
Deus, meu irmão.
Já conheci alô aí, vamos no zap zap. Primeira passadinha da moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
739-8829-1029. Esse é o telefone da sua participação aqui no programa do povo. 6h25 agora, 6h25, o povo fala. Espirro tá lá na barra dando bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, e aquele alôzão de todas as manhãs, né, Espirro? Aproveita e dá um abraço no Val Mecânico, daqui a pouquinho o Val Mecânico chegando aí na barra. Vamos pro Teotônio Vilela, bom dia.
Robertinho Escarpita, Marinho Santos.
Bom dia.
Marinho Santos, Robertinho Escarpita, aqui quem fala é o Djalma da rua Primavera, bairro Teotônio Vilela.
Um abraço a todos aí.
O que acontece é o seguinte, o nosso bairro aqui na rua Primavera está muito esburacada, está sem asfalto nenhum, muita poeira, quando está sol quente, aquele poeirão, o carro passa, enche a casa de poeira, a casa não fica limpa, as crianças ficam gripadas, doentes devido à poeira. Eu queria que você desse um alô pra gente aí, conversasse com o prefeito aí, pra ver o que é que pode fazer aqui nesse bairro aqui, na Rua Primavera.
Rua Primavera.
Bairro Teotônio Vilela, precisa urgentemente de um asfalto. Tá muito difícil aqui pra gente, muita poeira.
Pavimentar a Rua Primavera aí. Um abraço, Djalma, obrigado, bom dia, uma super quinta-feira. Atenção, Gabriel Cerqueira, secretário. Rua Primavera, anota aí, a turma do Rádio Escuta, anota aí, Rua Primavera, bairro Teotônio Vilela. Você falou ele e ele tá aqui no ar com a gente. Marcos Teles, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Todos os ouvintes do Tropa de Elite. Marcos Teles aqui de Nelson Costa, passando para desejar esse dia de paz para todos nós.
Amém.
E aproveitar, Marinho, Robertinho, o prestígio de vocês, o valor, a audiência que tem esse programa, para pedir o apoio de vocês em dois procedimentos de exame para a gente aqui, nossa, em Nelson Costa. Precisando de dois exames e, segundo a central de regulação, não tem como realizar porque o profissional está de licença médica e o outro profissional pediu desligamento e é uma situação urgente. Aí eu venho através desse programa de vocês aí com essa audiência total pedir o apoio de vocês. Falou, meu irmão, forte okay, abraço a todos.
Marcos Teles, passa aí qual é o exame para a gente poder correr atrás, ajudar o povo. Essa é a missão, né, seu repórter? A missão do Tropa, ajudar. Ajudar
a missão
as pessoas.
É essa, com certeza.
Ajudar as pessoas, né? Daniele lá do São José. Daniele tá aqui. Bom dia, grande Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Manda um bom dia pra mim aqui no São José, pra minha mãe de Neuza, minha sogra Marinalva, meu irmão Júnior, minha tia Edna e meu tio Crispim. E também pra amiga Sil. Não pode esquecer de ninguém, hein? Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um ótimo dia, abençoado, amém. Manda um alôzão aí pra meu amigo Branco lá do restaurante Casa Branca. Aqui é Antônio Selma, Serra Grande, ligado no Tropa de Elite. Um abraço, viu? É, Danilão aí, feliz da vida, o Serra Fest tá de volta, viu, seu repórter. Negão do Reggae tá ligado com a gente também, bom dia, bom dia. Dona Arlinda, na linha 1 do Tropa.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia, olha o frio, hein, Dona Arlinda, olha o frio, Dona Arlinda.
Dona Arlinda, aquele abraço pra senhora, eu quero mandar um abraço também hoje para o meu amigo Edson Ferramenta, tá na rua, antiga Rua dos Cometas, Rua Vereador Paulo, Rua Jornalista Paulo Pinheiro, no bairro do Malhado. Ainda no Malhado tem o Gugu Burg, o filho de cara de Kombi, também na sintonia do Tropa de Elite. No bairro Hernani Sá tem o Jorge Gustavo, na Urbis, o Jorge Gustavo da Sucam. E o homem da segurança, que é o Luiz Cláudio, que não perde o Tropa de Elite.
É, amanhã tem baba, é sexta-feira.
O baba de sexta do CPR Sul. E na petiscaria da Dida também ali. É, Dona Dida, aquele abraço para a senhora. E o Sargento Santos Silva Scarpi.
Marcos Gargamel também ligado no Tropa, mandando mensagens pra gente. Olha o cafezinho, viu, seu repórter? O cafezinho cedo da Dona Marizete. Tomar aquele mingau, aquele munguzá. Tem mingau de milho e tapioca, viu? Um abraço. Feirinha do Guanabara ligado com a gente. Érico Matos, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Érico Matos falando. Robertinho, eu não entendo esse povo. Aí cheguei agora cedo pra trabalhar. Tava meu amigo Marcos, que é torcedor do outro time lá de Salvador, com um bico deste tamanho olhando pra mim, a cara feia. Oxe, eu não entendo esse povo, não. Tem mais alguém, Robertinho, junto de você, com um bico grande, com cara feia, chateado, por ontem? Porque você sabe, né? O Bahia, como é o mundo, agora já começou a dominar o sul do país. O sul do país já tá sob nosso domínio, né? Os dois grandes lá, nós batemos, né? Nosso timão, eu sei que você também é tricolor de aço. Então, Robertinho, é isso aí, né, velho? O povo, esse Bahia, assim, deixa poucos tristes e trilhões de pessoas alegres, né?
Bora lá, Bahia, Baixão. Érico Matos, uma figura, viu? Um abraço aos torcedores do Bahia. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no WhatsApp. A sua participação é 739-8829-1029. São 6h29 na Bahia, seu repórter.
Você não tem desconfiômetro. Você qual o problema? Não tem desconfiômetro.
Qual o problema? Perguntou se
tá... Deixa um cara desse chegar e dizer que você é torcedor do Bahia e você... você é Bahia mesmo?
Ele
fala a verdade.
Ele perguntou aqui se você tava de bico. Eu disse que não.
Eu tô de bico.
Não tá não.
Eu estou de bico.
Tá agora que você tá de bico.
Tô de bico.
Agora que você tá
agora
de bico.
Agora você, o cara fala que você é torcedor do Bahia, declara a sua torcida que você
existe,
é ou não é?
Existe a rivalidade e Bahia e Vitória.
Você tem que se posicionar.
Existe a rivalidade Bahia
e
Vitória.
E dizer o que é que você quer.
Vamos seguindo com Tropa de Elite até às 8. Daqui a pouquinho o Edenildo Braga, inclusive, traz informações do futebol aqui no nosso programa. Vini Santana tá chegando com mais um giro regional. Antes do Vini, deixa eu chamar a atenção aí. Teve o dia D de vacinação. Mas as vacinas continuam disponíveis nas unidades, inclusive as unidades promovendo ações do Outubro Rosa. E eu quero falar da importância, gente, de estar com a caderneta de vacinação atualizada. São diversos programas sociais, vem aí né, as inscrições do Minha Casa Minha Vida. Tem que estar em dia com tudo. Tem aquele perfil, recebe, né, o Bolsa Família, tem que estar em dia, né, cadastro atualizado. Então é importante atualizar a caderneta de vacinação, estar com as informações, os dados cadastrais atualizados também na Secretaria de Ação Social. Porque todo mundo está perguntando, já tem notícia aí do Minha Casa Minha Vida? Lá na ida para Sambaituba, né? As casas que vão ser construídas, apartamentos do Minha Casa Minha Vida lá no bairro do Iguape. Então é importante estar com toda a documentação regularizada, beleza? Mini Santana, chegando com mais um giro regional aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, esse é o Instagram. Os ouvintes do programa Tropa de Elite têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Aurelino Leal. Porque olha só, um homem de 45 anos foi preso na cidade. Contra ele havia um mandato judicial de prisão preventiva que foi cumprido pela Polícia Civil em face dos crimes praticados de furto e receptação qualificada. O homem é acusado de praticar recorrentes furtos a veículos, imóveis e estabelecimentos comerciais em diferentes cidades da região. A ordem judicial foi emitida pela vara da jurisdição plena da comarca de Camamu e cumprida por uma equipe da Delegacia Territorial de Aurelino Leal, que localizou o suspeito em via pública no centro da cidade. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quinta-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini Santana, um abraço. Vamos para o faturamento. Daqui a pouquinho tem entrevista. Professor Robson Vidal, ele é coordenador do curso de enfermagem da Faculdade de Ilhéus, falará sobre o grande mutirão de saúde e cidadania que acontece amanhã em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Na volta, seu repórter, você conta tudo. Ontem ele foi o quê? Ele foi enfrentar a polícia no momento da ação, foi, seu repórter?
Traficante de Ipiaú foi confrontar com a polícia e morreu. Tava com 3-8, canela seca, e foi morto durante confronto na Zona Sul de Ilhéus.
Sai daí não, até as 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, João Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico.
Outubro Rosa, mês da prevenção do câncer de mama. Outubro, Gabriela.
Tô ligada.
Diagnóstico precoce. Vai lá, vai. Agora, já. Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo.
A hora certa, são 6:42, 6:42. Olha, traficante de Ipiaú, ele sobrou quando foi deflagrada a Operação Barcadieri. Essa Operação Barcadieri foi desencadeada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado na Bahia e em Ilhéus, a FICO. A Delegacia Territorial da Polícia Civil de Ipiaú, a 9ª Corepim também, e a ação apoiada pela Polícia Militar, aconteceu na Zona Sul de Ilhéus, resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva contra o líder do tráfico de drogas da cidade de Ipiaú. O investigado era apontado como uma das principais lideranças do tráfico na cidade, mantinha ligação com a operação anterior, que resultou na apreensão de um fuzil calibre 5.56, 19 tabletes de pasta base de cocaína, e as investigações, as apurações também indicaram seu envolvimento na manutenção de um laboratório de drogas aqui no sul da Bahia. E durante o cumprimento do mandado, o suspeito reagiu à abordagem, disparando contra as equipes de policiais que revidaram a agressão. O homem foi atingido e ainda foi socorrido à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde foi constatado o óbito. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, contendo 5 cartuchos deflagrados e um picotado, que foi apresentado na primeira delegacia territorial de Ilhéus. Então, este homem, ele estava devendo e correu para Ilhéus, estava devendo lá em Piauí. E veio.
Em Piauí, ele veio pra cá, professor repórter?
Para a cidade de Ilhéus.
E aqui aí entrou nesse confronto, mal, né?
Se deu de mal.
Enfrentou a polícia.
Na zona sul de Ilhéus. Mandando um abraço ao Márcio Bittar. Márcio Bittar e a Cristina, que pescava na minha prova. Parabéns aí pelo empreendimento no bairro do Pontal.
Petiscaria e karaokê, né?
Karaokê, a petiscaria vai inaugurar amanhã.
Amanhã não, é sábado.
Sábado,
amanhã,
né?
É sexta ainda.
Amanhã é sexta, com a cabeça que hoje já era sexta.
Não, hoje é quinta-feira.
Mas sabadão, né? Vai ter sabadão. Inauguração Pontal, Márcio Bittar.
Um abraço.
Boa sorte, aí. Parabéns. E daqui a pouquinho eu volto falando, Scarpita. Cumprimento, ou seja, depois de 2 décadas, a justiça é feita, a polícia cumpre mandado de prisão, Valdemar Ferreira da Silva, 74 anos, está preso, essa prisão foi realizada em Uruçuca, esse crime praticado em 2005, em Vila Velha, no Espírito Santo.
O crime não compensa, bota isso na sua cabeça. Olha, eu tenho uma notícia boa aqui, antes de chamar o Edenildo Braga, viu? A Bahia receberá mais de 700 frascos de medicamento inédito para tratar câncer de mama pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Nosso estado vai receber hoje, né? A entrega vai ser hoje, já recebeu. São 724 frascos do Trastuzumab. Entnazina, esse medicamento é de última geração, incorporado recentemente ao SUS, Sistema Único de Saúde, para o tratamento do câncer de mama, o R2 positivo, uma das formas mais agressivas da doença. A entrega está prevista para hoje, quinta-feira, dia 23. Um abraço aí às guerreiras, alô Aline, aquele abraço, viu? Tenho acompanhado lá no Instagram, inclusive hoje a Gabriela FM vai estar disponibilizando lá no seu canal no Instagram, né, uma matéria muito bacana feita com o grupo As Guerreiras, essas meninas aí que não deixa, né, o baixo astral chegar de jeito nenhum, é uma luta constante, é esperança, com certeza. Então hoje à tarde lá no Instagram da Rádio Gabriela FM. Edenildo Braga tá chegando, é hora do nosso futebol aqui no Tropa, viu?
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Deu Flamengo ontem. Brasil e Argentina, bom dia a você.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Só jogão no complemento da rodada da Champions League. O Atlético de Bilbao venceu o Karabakh pelo placar de 3-1. Galatasaray também venceu por 3-1 o Bodoglimtom. O Monaco empatou com o Tottenham sem gol, mesmo placar de Atalanta e Slava Praga. O Chelsea venceu o Ajax pelo placar de 5-1. O Eintracht Frankfurt perdeu em casa de goleada para o Liverpool da Inglaterra 5-1. O Bayern de Munique venceu o Clube Brugge 4-0. Real Madrid, magrinho, mas venceu 1-0 a Juventus. E o Sporting de Lisboa venceu o Olympique de Marseille pelo placar de 2-1. No Campeonato Brasileiro Série A, jogo atrasado da 14ª rodada, o Tricolor de Aço, com um gol chorado de William José. Ele bateu o pênalti, o goleiro pegou, voltou, bateu na trave. Na terceira oportunidade, ele conseguiu botar para dentro. E o Bahia venceu o Internacional, placar de 1-0. O Bahia agora ocupa a posição de número 5 no Campeonato Brasileiro. 29 jogos, 14 vitórias, 49 pontos ganhos, 3 a menos que o quarto colocado, a equipe do Mirassol. Já a equipe do Internacional de Porto Alegre continua mal na competição. 14º colocado, apenas 35 pontos conquistados até aqui em um total de 29 jogos. Na Libertadores da América, com o Maracanã lotado e um goleiro adversário inspirado, o Flamengo sofreu, mas venceu. Placar de 1-0, gol marcado no finalzinho por Carrascal. O Flamengo agora joga com a vantagem do empate na próxima semana para chegar à grande decisão da Libertadores da América. O Racing tem que vencer para poder levar a decisão para os pênaltis ou passar direto para a grande decisão da competição continental. Hoje a bola vai estar rolando na Copa Sul-Americana, Universidade do Chile Lanús, 19h e 21h30, na altitude de Quito. A LDU vai receber a equipe do Palmeiras. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagem em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga! Bom dia! E domingão tem a final, né, seu repórter, lá do Iguape, ontem a gente já falou, hoje aqui, desejar boa sorte aí, o Vídeo Leal, é, e quem mais, seu repórter, amanhã, é domingo, né, o jogo aí,
né? Valetão, né?
É o Valetão, vai ser lá no campo do Valetão, né? Valetão. O campo do Valetão, essa grande final do campeonato aí do bairro do Iguape. Sidney, um abraço pra você, toda a turma aí ligada com a gente, né? Vamos aqui estar acompanhando essa grande final aí, né? É, o Nino, tem o Cid, né? Tem um desenho, tem um pingo, tem uma turma boa aí ligada no Tropa de Elite. Partida final, o Vídeo Leal e Rua da Linha, né? Lá no campo do Valetão.
Valetão, Valetão.
A bola vai
mandando
rolar.
Um abraço para o Augustão, nosso brother. Lá no bairro
Augustão,
do Iguape, tá ouvindo
Augustão.
Tropa de Elite.
Figura, viu?
É. Escapita, que triste, ó, triste, viu?
É o quê?
Dois importantes sindicatos foram extintos.
Você conta daqui a pouquinho, tá certo?
Na região sul do estado.
Você conta já já no Tropa de Elite e amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa.
Olá, dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano, rolando aqui.
2,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap, mais uma passadinha. Dá moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, tropa de elite. Eu não quero me identificar, pedimos ajuda aí ao nosso prefeito. É, a Vila Olímpio. O que é que tá acontecendo na Vila Olímpio? Os ônibus estão, né? É, na Vila Olímpia, a turma tá falando dos horários aí de ônibus, viu, seu repórter? Olha o que a gente aconselha vocês aí, no caso aqui. É interessante já apresentar uma proposta para poder vocês se dirigirem até a Sutrans ou até marcar uma audiência com o prefeito Valderico Júnior para tratar desse assunto aí, viu? Vila Olímpio. A gente poder, né, buscar uma solução. Bete lá do Sol e Mata, dando um bom dia abençoado, os meus queridos do Tropa de Elite. Bom trabalho aí pra vocês. Manda alusão pra mim, pro Miguel, né, pro César Refrigeração, pra Lúcia lá do Basílio, a turma do Sol e Mar, Nossa Senhora da Vitória, Maristela Porto, também ganhando um alô da Bete. A Bete é lá do Sol Imar. Rosa Lima da Avenida Esperança, sempre, sempre também ouvindo a gente, tomando aquele cafezinho ligado no Tropa de Elite. Ouvinte bem informado, hein? Ouvinte privilegiado, hein? Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM. Cida do Vilela está desejando feliz aniversário para o Robson Meirelles. É que Deus abençoe sempre sua vida. Feliz aniversário, a Cida tá lá em Vitória, o coração dela fica dividido, Ilhéus, né, Vila Linha, Rua da Liberdade, e lá Vitória, Espírito Santo. Vamos no Zap Zap, tem áudios aqui, a turma que participa do nosso programa, 739-8829-1029, é o Fone Zap da Gabi, bom dia!
Bom dia, Marinho Santo, Roberto Escapeta.
Bom dia, fala Jerusa!
Aproveitar que o rapaz tá falando na rua dele, que tem muita poeira, falar com... nosso prefeito Juninho, Horácio do Pão, Naldo Detran, para juntar aqui e fazer um asfalto aqui na Rua Hortênsia. Foi a primeira rua que teve o Nelson Costa. Mas é uma poeira. Quando tá um vento que a Maria, a casa da gente é tudo de poeira. Tem que estar limpando toda hora.
Valeu, Jerusa.
Obrigada. Robertinho também.
Um abraço. Jerusa, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
É, mandar um alô aqui para meu esposo Aroi, que a gente mora aqui no Curisco, toda a galera do Curisco e a galera lá do da Cachoeirinha Pé de Serra.
Um abraço a todos aí, Zona Rural.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Escapita, manda um salve lá para Edileuza do Box São Jorge do São Nascimento, minha amigona lá.
Edileuza.
Todo dia que eu passo lá, ela fica me cobrando. Ah, fala lá com a Escarpita, fala com a Escarpita lá pra mandar um alô pra mim aí, rapaz.
Tá, o alô da Edileuza, então.
Abraço pra vocês aqui, é Nengáurea.
Beijo enorme, Nengáurea. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
Ei, rapaziada, cheguei, tô chegando. Bom, ei, que maravilha.
Olha o zóio do palhaço pirulito.
Bom dia, Escarpita.
Bom dia.
Que coisa, ih, que dureza, viu? Parece que tem um tatu embaixo da Pedro II. Lembrar a prefeitura, já tem buraco com essa chuva aí. Tem buraco lá, meu filho, tá tapado, meu filho. Ei, que maravilha. Eu quero dar um alô para seus ouvintes que tá ligado no seu programa. É, meu amigo, irmão Edivaldo, lá em Vila Brasil, na Quadrangular. Um abração, Edivaldo. Também, dona Dezilita, lá no Banco da Vitória. Também para Walter Ecologia. Oliveira do Caldo de Cano, lá no Malhado. Eu já fui, tá tarde, já fui.
Acordou cedo hoje, viu? Palhaço Pirulito, nosso querido Palhaço Pirulito, um abraço aí, né? Vê esses buracos da Dom Pedro II, olha a Pati da Rua Cirigião Duval, tá fazendo aniversário hoje, viu, seu repórter? Um abraço aí pra Pati, tudo de bom. É, parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tiago Brito tá lá no Nelson Costa também, dando bom dia, tô ligado no Tropa. Pedrinho Ávila, o homem do Barracão Azul, lá no Teotônio Vilela, a carne mais gostosa do Vilela, a galera sabe, né? É lá no Barracão Azul com Pedrinho Ávila, o homem que tá com o visual, você viu o visual do Pedrinho,
visual,
né?
Visual diferenciado.
Rapaz, mudou o visual, doutora Thaís Paula Reis deixou o Pedrinho Ávila
todo cabeludinho.
Tem outro amigo meu que disse, rapaz, o negócio é bom, viu?
A cabeça dele tá massa.
Tá bonito. E o shampoo especial, viu? Tá. Que a irmã dele é que cuida do shampoo, viu? Pedrinho Ávila.
Sargento Jean tá na Barra de Itaipe. Alô, Jean, aquele abraço para você. E hoje é aniversário do Tenente Lima. Lima, aniversariante do dia da Polícia Rodoviária Estadual. Aquele abraço, Lima. Parabéns.
Polícia. Parabéns. Rodoviária Estadual. Um abraço aí, viu? Tenente Lima, olha, Mário Santos Escapito, uma quinta-feira feliz e fé. Gostaria de saber como é que anda as tratativas para o retorno da obra do fechamento do Cantão do Malhado. Passa um ano, mais um ano e nada. Tem alguma atualização aí? Olha, o secretário Gabriel tem pautado muito lá, CEINFRA, em Salvador, e você sabe que é uma obra de responsabilidade do governo do estado, né? A Embasa deu a contrapartida naquela primeira etapa e, infelizmente, a gente está aguardando aqui. Saiu a notícia de que em setembro iria ser retomada, mas até agora nada. A prefeitura fez um paliativo ali, melhorando um pouco a trafegabilidade, né, seu repórter? Porque ali os prejuízos são incalculáveis para moradores e comerciantes.
Imagina só, velho.
Complicado. Um abraço, viu, Adriano? Adriano Costa e o Adriano da HP ligado com a gente. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no Zap Zap. Seu repórter, a notícia que chega agora, notícia boa, né? A gente sabe aí da importância de ter uma unidade escolar com qualidade. O espaço recebeu a manutenção no telhado, uma nova pintura, revitalização da quadra esportiva. Eu estou falando da escola Vovô Isaac. Manhã de ontem, né, o prefeito Valderico Júnior, toda a comitiva aí, estiveram no bairro da Esperança para entregar, né, principalmente aos alunos e aos professores que estão ali vivenciando o dia a dia. Revitalização completa da escola Vovô Isaac. Essa revitalização, né, a recuperação da quadra de esportes, vai garantir melhores condições de ensino, as salas mais confortáveis, o telhado, tudo bonitinho, segurança para os alunos e profissionais da educação. A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Valderico Júnior, acompanhado da secretária de Educação, a Evani Cavalcante, de Infraestrutura e Defesa Civil, Gabriel Cerqueira, da Juventude, Esporte e Lazer, Vinícius Mendonça, Meio Ambiente também, o Fábio Mendonça acompanhando, Nayane da Comunicação, do PROCON, Wagner Aires, Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, Sayonara Machado também presente, o Milton, além de vereadores, né, do deputado estadual também, o Pedro Tavares, que destacou a importância do compromisso da gestão municipal com a melhoria da educação. Agora é a garotada cuidar do patrimônio, né, seu repórter? E preservar aí, né?
Cuidar do patrimônio.
Do patrimônio.
Claro. Anunciando, Scarpita, as investigações continuam sobre a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Hospital São José. Segunda-feira, a entrevista com o atual provedor, o Osvaldo.
Segunda.
Santa Casa aqui no Tropa de Elite ao vivo.
Segunda-feira aqui no Tropa de Elite, viu? Você não pode perder. Daqui a pouquinho tem entrevista, vamos falar desse mutirão amanhã, né? Começou ontem esse evento na Faculdade de Ilhéus e amanhã tem esse mutirão de saúde e a gente conta tudo já já aqui no Tropa de Elite. Nath Almeida, tá chegando em mais um giro.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, Nath Almeida. Aqui a notícia não para, hein? Bom dia, bom dia. Chegue chegando.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Muito em breve, Itapé vai ganhar um terminal rodoviário reformado e com mais conforto para os usuários. A prefeitura confirmou que as obras iniciarão já nos próximos dias. O projeto inclui modernização da estrutura, melhorias na acessibilidade e está alçada em 290 mil, onde será executada pela empresa vencedora do certame, Alan Wagner Oliveira dos Santos Limitada. O prefeito recebeu do governador Jerônimo a viatura zero quilômetro, que será usada em ações preventivas e no apoio às equipes de segurança do município. Já na cidade de Floresta Azul, vem aí a primeira feira municipal de saúde, de peito aberto pela vida, no próximo domingo, dia 26, a partir das 8 horas, na Avenida 23 de Abril, próximo à UBS. Serão oferecidos vários serviços de saúde. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço pra você. Amanhã a gente se encontra, hein? Daqui a pouquinho tem Manuel Messias, tem Paulo José, é o Giro Regional, é o Tropa de Elite, interligando toda a região aqui na Gabriela FM. E daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente conversa com o professor Robson Vidal, já está aqui ao vivo nos estúdios Gabriela FM. Ele é coordenador do curso de enfermagem da Faculdade de Ilhéus, vai falar sobre o mutirão de saúde e cidadania que acontece amanhã, na sexta-feira, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Sai daí não, a gente volta já já. Até junto, Tropa de Elite, o número 1 das manhãs, a notícia chegando primeiro aqui, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Eu fiquei triste com a notícia aí de dois sindicatos extintos. aqui em Ilhéus, né? Dois sindicatos fortes, mas que infelizmente foram extintos. Irresponsabilidade. De quem é a culpa? Daqui a pouquinho você fala, viu, seu repórter? De quem é a culpa?
Dois sindicatos importantes.
E históricos.
Mas, na verdade, em todo o Brasil
foram extintos,
muitos,
né?
Muitos sindicatos.
Descuido, extintos. Né? Descuido, acaba né? Descuidando aí diretorias que assumem a direção de sindicatos e acabam não cumprindo a lei. A gente volta já já. Bom dia pra todo mundo, uma super quinta!
Músicas, notícias e promoções, só 102.9 tem pra você.
Sai daí não, a gente volta já já! Fica ligado!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
A partir de agora a gente bate um papo com ele, né? Nosso querido professor Robson Vidal, coordenador do curso de enfermagem da Faculdade de Ilhéus. E amanhã tem um grande mutirão, desde ontem, né, seu repórter Marinho Santos, que a faculdade abriu aí mais um grande evento. E o professor foi o nosso convidado hoje para falar desse mutirão em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Não é isso?
Professor Robson Vidal, seja bem-vindo ao programa Tropa de Elite. É? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM, em especial a Marinho Santos e Robertinho Scarpita. É um prazer estar aqui com vocês.
Professor, como é que é coordenar um curso de enfermagem? Envolve muito planejamento?
Envolve muita gestão, muito planejamento, dedicação e o que é mais delicado, né? Envolve a área de saúde, que é uma área muito complexa e que exige profissionais cada vez com maior compromisso e com amor, né? Então, eu acho que essas duas palavras são chaves, né? E o nosso curso, ele é um curso que, pelo perfil da faculdade, que é o perfil de empreendedorismo, a gente coloca lá um curso, né, com bastante compromisso, seriedade e amor. Eu acho que essa palavra resume bem, porque o foco da enfermagem é o cuidar.
Bacana, viu? A qualidade do ensino é garantido?
Eu sou suspeito, né, porque eu sou coordenador do curso desde quando o curso começou, então estou lá há 18 anos. Temos vários profissionais formados e todos atuando e bem colocados na cidade, na região e no Brasil.
Bom, mais um ano a faculdade vai oferecer esse grande mutirão, né, de saúde e cidadania lá na instituição. Está tudo pronto, professor?
Tudo pronto, preparado, e a gente está ansioso aguardando a população, que é quem é o nosso alvo.
Vai a partir,
né,
das 7 da manhã, né? Quais são os serviços que serão oferecidos?
O mutirão, ele começa às 8. Ele vai das 8 às 13. Nós vamos oferecer serviços nas áreas de nutrição, nas áreas de enfermagem, fisioterapia, biomedicina, dos cursos que envolvem, né, a faculdade, psicologia, odonto, e também na área jurídica, porque ele é um mutirão da saúde e cidadania. O NUPRAGE, que é o Núcleo de Prática Jurídica, vai estar aberto, né, nesse período do mutirão, também atendendo algumas demandas da população.
Inteiramente gratuito, né?
Tudo gratuito. A gente só destaca que alguns serviços como consulta médica, ultrassonografia, eletrocardiograma, eles estão limitados, tem um número de fichas, né? 20 fichas para consulta médica, 15 fichas para consulta pediátrica e ultrassonografia nós faremos 40 ultrações. Então, esses serviços serão por ordem de chegada numa fila única, onde essas senhas serão distribuídas às 7 horas.
A parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Ilhéus, destaca essa parceria para a gente.
Eu gostaria em especial aqui de agradecer a secretária Sonilda Mello, né, destacando a enfermeira, muito competente, né, e mais um ano que a Secretaria Municipal de Saúde, ela colabora, chegou junto, né, ofereceu os serviços, então assim, o serviço de ultrassonografia, o serviço de eletro, os médicos são, um dos médicos são cedidos pela Secretaria Municipal, alguns serviços como preventivo também, a Secretaria Municipal de Saúde, ela colaborou com o material e vai colaborar com a leitura das lâminas, entendeu? Foi ofertado o laboratório, onde nós estaremos fazendo exames laboratoriais lá, e isso tudo por conta da Secretaria Municipal de Saúde nessa parceria.
Nesse outubro, Rosa, teremos palestras aí voltadas para o público feminino?
Exato, nós teremos 80 exames preventivos, mais uma sala de espera com o tema Saúde da Mulher, né? Justamente culminando no Outubro Rosa e garantindo, né, essa atenção integral à saúde da mulher.
Quais são as atribuições do coordenador de um curso desse porte?
Nesse caso aí, a gente tem a atribuição de, inicialmente, de gestão, né? A gente faz toda a programação, a gente tem a responsabilidade, né, de fazer com que o evento aconteça da melhor forma possível e garantir, né, que todo mundo que vá ao evento, ele saia satisfeito e atendido, né?
Professor, como é que é para a instituição, como a Faculdade de Ilhéus, né, chegar já à marca de estar realizando a 18ª Feira de Negócios e Oportunidades?
Eu acho que esse é um destaque da faculdade, né, a Faculdade de Ilhéus e Faculdade Madre Traiz, né, porque a faculdade, ela se propunha a isso, né, ela começou com um curso de Administração e Ciências Contábeis, depois ela incluiu o curso de Direito, depois a gente veio com o curso de enfermagem e nutrição, e ela foi crescendo, né? E ela tomou uma proporção que ela é hoje. Mas desde sempre, a visão é que o aluno, ele tem que empreender, é que o aluno, ele tem que ser gestor, o aluno, ele tem que desde a academia já pensar no seu projeto de futuro, seu projeto de negócios, independente da área. Se eu sou um fisioterapeuta, como eu vou ter minha clínica? Se eu sou enfermeiro hoje, como é que eu vou montar um consultório? Administrador, da mesma forma, então, o odontólogo, né? Então, assim, o curso, a faculdade, ela visa muito o empreendedorismo. E a Feira de Negócios e Oportunidades é uma vantagem onde o acadêmico, ele pode executar, ele pode ver palestras, ele pode ter minicursos, e a temática é toda voltada para isso, para preparar o aluno para o mercado de trabalho. Porque a gente tem essa obrigação social, né? Preparar o aluno para o mercado de trabalho.
Os alunos iniciam com aulas práticas?
As aulas práticas, na maioria dos cursos lá, já começam no início do curso.
No início.
E a gente sempre faz por grau de complexidade, né? Começa do mais simples até ele chegar no último ano com um grau de complexidade maior. E isso dá uma margem, que é a margem do campo social, né? De conhecer as demandas e... Quando chega uma feira dessa de negócios e oportunidades, ele tem ferramenta suficiente para ele saber o que é que a população precisa, quais são os serviços que são mais carentes, como atender, destacando, né, que nesse mutirão a população será atendida pelos alunos com a supervisão de profissionais, né, de cada área.
Bacana, né? Depois do mutirão desse, vocês têm um banco de dados muito bom que dá para mapear muita coisa, né, professor?
Com certeza, né? Sendo da academia, a gente não perde a oportunidade de fazer tabulações, planilhar, fazer estatísticas, ver o número de atendimentos. E, assim, a gente vê que existe uma demanda reprimida muito grande, né? Por uma questão da complexidade do que é saúde, né? E de muitas pessoas que até se assustam e chegam lá para os nossos serviços e falam assim, eu não sabia que aqui vocês faziam isso. Ainda há um desconhecimento da população muito grande, por ser uma instituição privada, achar que, né, mais uma vez reforçando, né, todos os serviços lá, né, são gratuitos, pode chegar, todos serão muito bem atendidos, né? E a meta é essa, atender a todos dentro da nossa capacidade com qualidade.
Amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas, todo mundo lá na Faculdade de Ilhéus para poder participar desse mutirão. E a questão das cotas, né?
Isso.
Limitado, então tem que chegar mais cedo para pegar e garantir, assegurar o atendimento.
Para os serviços que precisam de cotas.
Sim.
Só reforçando, né?
Dá uma reforçada aí.
Ultrassonografia, professor, nós temos 40 vagas, né? Consulta com clínico, 20 vagas para cada clínico, somos dois clínicos. A pediatra são 15 vagas. ECG são 20 vagas. Os demais serviços, demanda livre. Laboratório, a gente vai fazer 100 exames. Os demais serviços, para pressão arterial,
esses resultados, glicemia, esses exames que serão feitos no laboratório, sai quando?
Aí o laboratório, ele vai marcar a devolutiva para a pessoa pegar no próprio laboratório a devolutiva do exame. E o preventivo, quem fizer um exame preventivo vai pegar o resultado, será marcado na própria faculdade para ser entregue numa data. Porque a gente leva para a Secretaria de Saúde, ele faz a análise, né, a análise do resultado e devolve para a gente entregar à população. Bom, Todo ano a gente faz assim.
Ilhéus tem se tornado referência da questão de saúde, né? A gente acabou vencendo Itabuna nesse posto aí. Os barristas, né, sabe? Mas realmente a gente tem visto aí, né, matérias falando justamente desse potencial das universidades, da gente estar aí pontuando bem, né, professor?
É, com certeza. Eu fiz uma pausa agora, respirei fundo, porque não sei se pesquisaram, mas sou itabunense, né? Entraram no barrismo aí. Mas, assim, em termos de educação, né, de saúde, a gente vem crescendo bastante, vem se destacando. Isso é fruto do trabalho, né? Eu acho que trabalho, seriedade, responsabilidade social, que é uma palavra que eu gostaria de reforçar aqui agora, porque um mutirão desse, ele é pensado para a gente devolver para a sociedade a nossa responsabilidade social enquanto instituição formadora, e a gente tem esse compromisso, a gente tem essa obrigação do extramuro. Não se faz conhecimento só dentro de sala de aula, não se vale o conhecimento para ficar preso num caderno ou, como a modernidade hoje, né, num tablet. Então, você passar os muros da faculdade, ir até a população, ver aquela população que precisa, e você aplicar um conhecimento e ver um resultado, isso para o aluno é de um aprendizado fora de série.
Né? Bacana.
Professor Robson Vidal, as competências do coordenador e do diretor do curso, quais são?
Especificamente do curso de enfermagem?
Do curso que o senhor está ministrando.
Na verdade, assim,
competência do diretor e do coordenador.
O diretor, né, quando a gente fala o diretor, na verdade, o diretor, ele é o diretor geral da instituição, ele é o responsável pelo planejamento para que tudo esteja pronto para a faculdade funcionar, né, tanto no que a gente chama de trâmite legal em relação à MEC, à legislação, à documentação, à estrutura física, né? Porque, assim, quando a gente fala de educação, as pessoas que não conhecem tanto, nós temos três pilares, né, para um funcionamento. A gente tem um pilar que é um pilar que a gente chama de corpo docente. Você tem que ter um corpo docente muito bom, bons profissionais, né, para tá garantir a formação. Você tem que ter um pilar de estrutura física, né, para garantir que práticas, para garantir que o aluno aprenda, né? Então nós temos, só para reforçar, nós temos lá uma clínica de odontologia, nós temos uma clínica de psicologia na instituição, onde o aluno de psicologia, ele tem a oportunidade de na clínica atender, o aluno de odontologia, ele sai da teoria, ele vai para a clínica atender. Então, assim, isso tudo entra no quesito da estrutura.
Prática.
Práticas. Né? E tem o terceiro campo aí, que é o campo das diretrizes, né? Que são as diretrizes da educação. Então, o diretor-geral, ele garante, junto com a direção acadêmica, que a faculdade funcione nessa linha de competência.
O professor Almir Milanese, ele cobra muito?
Muito, muito. Porque se não cobrasse, o resultado não seria como é. Né? E a gente sabe que funciona assim. E falando rapidamente da competência de um coordenador, é se aprofundar dentro das diretrizes do seu curso, né? Cada um na sua expertise, e aplicar, né? Eu exigi do meu corpo docente, exigi a estrutura necessária, né? E aí, mais uma vez, reforçando, agradecer, né, à Secretaria Municipal de Saúde, porque nós temos campos de prática. Então, nossos alunos estão nas unidades de saúde, nossos alunos...
Isso é muito importante.
Eles participam, eles colaboram. E, assim, é uma via de mão dupla, onde quem ganha com isso é a educação permanente, né? Que a gente chama de núcleo de educação permanente.
Também a credibilidade do curso.
A credibilidade do curso, a credibilidade da instituição e a saúde do município, que vocês alavancaram bem no começo aí, né? E que inclusive falaram que está na frente de Itabuna, né?
Eu acho que o Marinho Santos, viu, professor Robson, vai querer ser seu aluno, viu? Essa pergunta dele ficou curioso. Professor, agradecer a sua presença aqui, né? Convidar todos de Ilhéus, são palestras, atividades acadêmicas, esse grande mutirão amanhã. Tem a parte de shows também, né? Vamos ter Via de Acesso, Amparo Júnior, Samba VIP. Então, são dias aí, né, de festividades e serviços prestados lá na Faculdade de Ilhéus.
Leve meu abraço ao meu amigo, ao nosso amigo Joaquim.
pode ter certeza que eu vou levar. E mais uma vez, assim, em nome da faculdade, né, em nome do diretor, professor Almir Milanese, e aqui representando as coordenadoras, né, do mutirão, a professora Ana Dalva do curso de farmácia e a professora Ana Paula do curso de biomedicina. Eu que esse ano estou como apoio, mas que já coordenei alguns anos também esse mutirão. Agradeço o espaço aberto e convido a todos, alguns que já foram, que já conhecem a credibilidade do nosso serviço lá, a comparecer. E vocês são nossos convidados amanhã para prestigiar o evento.
E dizer que o professor Robson Vidal foi contemplado, foi premiado na entrevista no programa Tropa de Elite, gerado aqui na Gabriela FM.
Eu acho que esse prêmio, ele é um prêmio que vem a fechar aí com toda a contribuição que a gente tem, né, com esse mutirão. E eu que fico feliz porque sou um ouvinte, né, do programa.
Obrigado,
de vocês.
Obrigado mesmo.
E acredito que esse veículo de comunicação, ele é muito importante para algumas mudanças que a gente precisa que ainda aconteçam na nossa cidade, né? Agora eu falei nossa cidade porque moro aqui há 22 anos e já me sinto.
Atenção, Câmara, vamos preparar esse título de cidadão ileense para o professor Robson. Viu?
Coração,
atenção, vereadores.
O coração do professor Robson Vidal é dividido.
Ele é o Itabuna, né? Professor, um abraço, viu? Sucesso. Amanhã, então, gente, tem mutirão de saúde e cidadania, Faculdade de Ilhéus. E a gente vai agora fazer uma foto bacana aqui para colocar lá no Instagram do Tropa de Elite. Parabéns a toda a equipe da Faculdade de Ilhéus. 7h29 da Bahia, 7h29, vamos lá para Itabuna agora. Manuel Messias sendo convocado em mais um giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vondix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Aline Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos trazer as informações aqui de Itabuna. E o palco meu na Câmara de Vereadores de nossa cidade, na última terça-feira, foi marcada por um intenso desentendimento em plenário entre os vereadores Danilo da Nova Itabuna e Babá Cearense. O desentendimento teve início após o vereador Danilo solicitar ao presidente em exercício Thales Silva um tempo para fazer um comunicado, mas ele teve o pedido negado. O vereador Babá Cearense saiu em defesa da mesa diretora. A discussão entre Danilo e Babá Cearense rapidamente ganhou um tom acalorado em plenário. Diante da confusão, a sessão, meus amigos, teve que ser encerrada. E a Polícia Civil tenta localizar o homem acusado de espancar e enterrar a ex-namorada viva aqui em Itabuna. Na tentativa de evitar um novo ataque à vítima, a Justiça concedeu medida protetiva em favor de Joelma Vieira Santos, de 45 anos de idade. Joelma relatou que foi atacada pelo acusado, que armado com a faca sequestrou a ex-namorada, levando-a para uma área de deserta, para iniciar aí a sessão de espancamento e enterrá-la em uma cova rasa após ela desmaiar. Quando acordou, a Joelma conseguiu retirar a terra que estava sobre o seu corpo. As prefeituras de Itabuna e Ilhéus anunciaram uma ação conjunta para combater o acúmulo de plantas aquáticas que tem tomado o trecho do Rio Cachoeira, especialmente na área que liga aqui Itabuna. Além de impedir o fluxo normal da água do Rio Cachoeira aqui em Itabuna, essas plantas costumam seguir o curso fluvial e chegar às praias de Ilhéus, afetando o turismo e o meio ambiente litorâneo. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. Sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nato Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo material para sapateiro, capoteiro, estofador, e os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nato Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Albertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. Metralhadora da informação.
Vamos juntinhos até as 8, num oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Olha, prefeitura autorizando aí o início das obras de reforma da UBS Teotônio Vilela e também do Iguape. Prefeitura de Ilhéus assinou ontem, né, prefeito Valderico Júnior, toda a comitiva ontem, as ordens de serviço para a reforma da Unidade Básica de Saúde, o Eule Azaro, e também o Eule é lá no Teotônio Vilela, né, e a UBS do Iguape. As obras já iniciaram e fazem parte do conjunto de ações do governo municipal para melhoria da estrutura física e da qualidade do atendimento da rede de atenção primária à saúde. A unidade Teotônio Vilela atende em média 7 mil pessoas por mês, será completamente requalificada para oferecer um espaço mais adequado, acolhedor e funcional à população e aos servidores. De acordo com a secretária de Saúde, Sonilda Mello, esse é um momento significativo para a gestão. E aí a Sonilda destaca, viu, seu repórter, encontramos essas unidades sucateadas, e agora elas passarão por reformas para melhor acolher a população e desenvolver a autoestima dos profissionais que estão diariamente no atendimento. É mais um compromisso do prefeito Valderico Júnior, da vice Vanessa Gedeon, em garantir um atendimento digno e de qualidade, como o povo de Ilhéus merece. Mesmo com as dificuldades, seguimos avançando e planejando novas reformas para 2026, afirmou a secretária Sonilda Mello. Durante o ato de assinatura, o prefeito Valderico Júnior destacou o compromisso da gestão em manter investimentos essenciais, mesmo diante do cenário financeiro desafiador. Temos enfrentado um ano difícil, com muitos bloqueios de recursos, mas seguimos fazendo economia onde é preciso, investindo onde realmente importa. A reforma das UBSs, né, Euler, no Teotônio Vilela e no Iguape, representam cuidado e responsabilidade com a população. São bairros muito importantes para o prefeito, né, como ele disse, destacou, e era uma promessa, né, de campanha melhorar a estrutura da saúde em todas as regiões da cidade, ressaltou o prefeito Valderico Júnior. Outro, debaixo de chuva também, o prefeito esteve ali no Parque Infantil, seu repórter Marinho Santos. O paredão ali ganhou, né, um visual novo, um visual diferente. E também tivemos aí a escadaria do Alto da Legião. E aí, mesmo de chuva, o povo passando, acenando para o prefeito Valderico Júnior, né, confirmando esse apoio importante que está acontecendo, né? A população vendo aí o empenho do gestor, o prefeito Valderico Júnior, em recuperar esse presente da cidade de Ilhéus, preparar um Ilhéus diferente, Ilhéus que caminha para os seus 500 anos. Nunca mais a gente falou disso, mas a nossa cidade caminha para 500 anos e é preciso estar preparada, tá certo? Preparada para isso. Então, um paredão do Parque Infantil, a escadaria do Alto da Legião foram revitalizados, entregue à população. Vem aí uma obra linda ali naquele espaço do Parque Infantil. Vocês vão gostar. Ainda tem o Avenida Contorno, né, seu repórter? Entrando ali na litorânea, já saindo lá na barra ali do nosso amigo Diogo Som.
Também chamada de Praia do Marciano.
Praia do Marciano, vai beneficiar
muito. Avenida Cantor Reizinho.
Você gosta disso, né? Atenção, vereadores, quem sabe pode mudar o nome. Falar em vereadores, viu, seu repórter? A Câmara aprovou aí São 19 títulos de cidadão ilhéense, entre eles tem a da dançarina e a primeira vereadora trans do Brasil, a Leocrete do Brasil. A Leocrete tem uma luta, né, com a questão LGBTQIAPN+. Então, 12 nomes, matéria aí completa no nosso site, programa tropadeelite.com.br.
Olha, Scarpe, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão de um homicida após anos e anos do crime. É, dia de ontem, a Polícia Civil, com o apoio do Grupo de Apoio Tático de Ilhéus, o GAT, Núcleo de Homicídios e da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, cumpriu mandado de prisão preventiva contra Valdemar Ferreira da Silva, 74 anos, natural de Jussari. A prisão foi realizada na cidade de Uruçuca, no bairro Nova Esperança. Cumprimento pela 4ª Vara Criminal, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. É, segundo as investigações foram realizadas pela Polícia Civil do Espírito Santo, esse crime ocorreu no município de Vila Velha, no dia 27 de abril de 2005, quando a vítima, Claudeci Assis Alves, ele tinha 27 anos, foi brutalmente assassinado com 6 golpes de faca no quintal de uma residência na rua Marquiano Ferrari, no bairro Ulisses Guimarães. E aí, as investigações apontaram que o homicídio foi motivado por ciúmes e desavenças pessoais. Valdemar, inconformado, com o término do seu relacionamento com uma mulher identificado como Riuma, que havia iniciado nova relação com a vítima, dirigiu-se à residência onde ambos se encontravam e, após breve discussão, desferiu diversos golpes de faca contra Claudeci, que morreu no local.
É, mas que coisa, 2005.
20 anos.
20 anos depois, seu repórter. Parabéns,
Valdemar Ferreira da Silva.
Parabéns à polícia. Olha, o pessoal tá curioso, querendo saber aqui o nome dos sindicatos, viu? Que você falou aí. 2 importantes sindicatos.
E vários
no Brasil
sindicatos
inteiro,
no,
né,
Brasil inteiro.
Saiu essa listagem.
E aqui foram extintos o Sindicato dos Estivadores e o Sindicato dos Radialistas.
É triste, notícia
é muito dessa, triste para mim também.
Você que presidiu o sindicato, né, tentou, né,
a carta sindical.
A carta sindical. Parabéns para você.
Na época, o Pedro da Guarda, atual sindicato, presidente do Sindiguarda, me ajudou muito na tentativa de conseguir essa carta sindical. Mas o tempo
agora
passou.
Qual o destino aí, né? Dessa categoria tão importante que somos nós,
estamos
radialistas.
Sem sindicato.
É importante, viu? Ai, ai. O Tiaguinho Raposo, ele andou, né, já costurando aí, reorganizar, reestruturar. Tiaguinho, tá aí uma oportunidade, né, para você dar o pontapé inicial na reestruturação da nossa categoria, viu? Conte com o nosso apoio aí. Tiaguinho Raposo, aquele abraço pra você. Vamos no Zap Zap! Mais uma!
Aqui o povo fala.
É a última participação do povo aqui no nosso programa. Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escapita. Olha, os moradores na rua Belo Horizonte, próximo às casinhas, estamos esperando, né, a situação da instalação da rede de esgoto. Alô, Embasa, dona Embasa, o que é que tá acontecendo aí? Qual é a burocracia? É, a turma tá aguardando aí das casinhas. Edmilson Machado, um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Insista no que te faz feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Luciene Matos, lá de Uruçuca. Bom dia, meus queridos. Bom dia com Jesus, sempre com Jesus, né? Antônio Marcos, um abraço para você em Birapitanga, ligado no Tropa e o Povo Fala. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Ô, Robertinho,
dona
passando
Tereza
para avisar a equipe da Coelba que tem uma canela caída na entrada do Curumim, Miguel Farias. É por isso que Ribeirão Branco está sem energia. Posso ser que ele esteja procurando, não está achando. Estou informando aí.
Já encaminhando aqui para o nosso amigo Alfredão.
Curumim. Que é o assentamento Miguel Farias.
Pronto, obrigado.
Tudo em Madapoca, no meio da rua aqui, ó.
Teles.
O Basílio.
Esgoto estourado aí,
na rua Nossa Cano. Senhora de Fátima.
Água, esgoto.
E tá um buraco já no meio da rua e água descendo até umas horas. Bom,
então é água. Água no Basílio.
Maria Santos e ouvintes.
Bom dia, Marisa Reis.
Eu gostaria de tocar na pauta sobre o reordenamento que foi feito com a retirada dos artesãos e artesãs do centro de Ilhéus. Sei que Paulo Gana e Roberto Garcia, assim como a gestão municipal, todos estão sensibilizados e tenho certeza que estão à procura de um local. Mas a gente pede que dê celeridade, porque são pais e mães de família que têm, talvez, como única fonte de renda esse tipo de trabalho que fomenta o empreendedorismo, a economia solidária, a valorização do artesanato. E então eu gostaria de chamar a atenção para que fosse mais rápido esse local, para que essas pessoas voltem a colocar o pão na mesa com dignidade.
Um bom, abraço, dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o Robertinho Scarpite, todos os ouvintes.
Fala,
do Tropa de Elite, quinto na Ilha de Ilhéus. É, rapaz, é tanta coisa acontecendo em Ilhéus, né? Nós temos que colocar Ilhéus nos trilhos, né? Nos trilhos do desenvolvimento. Ilhéus em movimento. Falando aí em sindicatos, rapaz, o que tem de sindicatos fakes, ONG fakes, que só são criadas para mamar nas tetas do poder, né? E o PT, né, que governa o Brasil, tem que ter a ciência disso. Então tem que investigar essas ONG, esses sindicatos que são criados só para desviar dinheiro do governo. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Marrom sempre, né, antenado aí, viu, seu repórter? Olha o Alfredão aqui, viu, dona Tereza, já sinalizando, né, a equipe se deslocando para normalizar essa questão do fornecimento de energia, Ribeirão Branco. Você sabe onde fica o Ribeirão Branco, seu repórter? Sabe onde fica o Ribeirão Branco?
Eu andei com o Zé Mascate. Ribeirão Branco não é lá onde o ouro mora, não, né?
Não, não, não.
O ouro mora onde ali?
O ouro mora cá, lá. Sim, de cá. Ribeirão Branco é outro.
Viu? Serra Negra.
É, justamente, ele é lá em Serra Negra. Bom, gente, olha a distribuição, atenção, associados do SINZEP, distribuição aí das pulseiras para o Servidor Fest, o evento que acontece na próxima terça-feira, Centro de Convenções em Ilhéus. Festa bonita, que tem um apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus, do Governo da Bahia, nosso prefeito Valderico Júnior, sempre aí, né, do lado do servidor. Então vai ter Via de Acesso, Dayan Dimes, Batuque Bom, Nego Lu, Simone Lessa, Teodoro Rocha, filho do Vaquiri. Os associados, né, podem retirar as pulseiras hoje, mais um dia aí, e amanhã, tá certo? Começou ontem, hoje e amanhã, na sede do SINZEP, das 9 às 18 horas, lá no Carneiro da Rocha. Paulo José tá chegando para fechar o Tropa de Elite no nosso portal, programa tropadeelite.com.br. Tem destaques aqui, olha, diretor do CIDPOC apresenta propostas de combate à violência durante reunião com o prefeito Valderico Júnior. Câmara aprova concessão de 12 novos títulos de cidadão ilhéense. Tem essa notícia também dos acusados de passar notas falsas que foram presos pela polícia lá em Porto Seguro. Estavam vindo para Ilhéus. Não é brinquedo não, viu? Tecnologia baiana revoluciona. Compostagem reduz emissões de carbono. Acesse aí programatropadeelite.com.br. Paulo José, é com você. Amanhã tem entrevista. Amanhã o Porto Sul tá na pauta, hein? Amanhã a gente vai receber o Éder Mendonça, ele que está fazendo um brilhante trabalho aí na divulgação do potencial que nós temos, as vantagens do Porto Sul continuar aqui em Ilhéus. O vereador Gurita vai estar também acompanhando o Éder Mendonça e vai falar dos riscos da gente poder perder, né, seu repórter? Imagina só a região perder os investimentos do Porto Sul. Então amanhã no Tropa de Elite, o Porto Sul tá na pauta. Paulo José, com você, chegue chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Uma ótima manhã de quinta-feira pra você, Paulo. Aquele abraço, bom dia, bom dia.
O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente de câncer em mulheres, mas homens também podem ser afetados, embora seja raro. A chance de cura de câncer de mama é de até 90% quando ele é descoberto logo no início. Recentemente, em uma sessão especial da Câmara de Vereadores de Canavieiras, um sargento da Polícia Militar disse que passou por esse problema, descobriu há tempo que tinha um câncer de mama, tratou e agora está curado, graças aos exames, aos cuidados, à atenção ao corpo. Bom dia, bancada, bom dia a todos, vamos com o giro de notícias. Um ciclista morreu após bater em um poste às margens da estrada na tarde de ontem em Porto Seguro. Segundo a polícia, Oswaldo Santos Pereira, de 54 anos, descia a ladeira do bairro Paraguai quando perdeu o controle da bicicleta e acabou colidindo. Socorristas do SAMU foram acionados, mas encontraram a vítima sem vida. Moradores relataram que Oswaldo vivia na própria comunidade. A polícia técnica realizou a perícia e fez a remoção do corpo. Após ser arrastado por correnteza marítimas por mais de 90 quilômetros, o corpo de Cidevaldo da Rocha Silva, 33 anos, foi encontrado no fim da manhã de ontem em uma praia de Trancoso, distrito de Porto Seguro. O homem havia desaparecido no domingo 19, enquanto tomava banho na praia de Corumbau, em Prado, região da Costa das Baleias. Segundo a polícia, parte do rosto apresentava marcas deixadas por peixes. Peritos do Departamento de Polícia Técnica, com o apoio do Corpo de Bombeiros, fizeram a remoção para o Instituto Médico Legal de Porto Seguro. Um homem morreu na feirinha da Patagônia, em Vitória da Conquista, durante a madrugada fria, quando a sensação térmica chegou a 8 graus. O Serviço de Atendimento Móvel SAMU confirmou a morte sem encontrar sinais de violência. O corpo segue em necropsia no Instituto Médico Legal IML para apontar se o frio extremo causou a morte. Por isso que, aqui neste programa e nas minhas redes sociais, eu sempre peço que as pessoas façam doação de roupas e agasalhos sempre que a temperatura cai, porque é preciso pensar nessas pessoas que podem perder a vida por frios extremos. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo José, obrigado pela sua participação. A gente acompanhando aqui, né, a nossa capital Salvador, entrando em alerta máximo por chuvas intensas, preocupante. Aqui o tempo está dando uma segurada, né, seu repórter Marinho Santos. Olha, tem uma árvore que caiu, Banco do Pedro, Rua da Linha, os moradores tiveram que sair dentro de casa, chamar a atenção aí do Joandre, Defesa Civil, Banco do Pedro, é importante entrar, né, em contato com a Defesa Civil, nosso amigo Gabriel aí, o Disseu, um abraço para você, vamos estar encaminhando aqui, mas é interessante vocês também acionarem aí a Defesa Civil de Ilhéus, nesse caso dessa árvore que caiu lá no Banco do Pedro, viu, seu repórter? Preocupante a situação, Banco do Pedro, árvore caiu e a Defesa Civil de Ilhéus, anota o número aí, 739-7400-7521. Tá certo? É importante acionar a Defesa Civil nesse caso. Um abraço a todo mundo que mandou mensagem, não deu para todo mundo ir pro ar, né? Mas amanhã a gente se encontra.
O Tenente Lima recebeu um festival, ele que é da Polícia Rodoviária Estadual.
Aniversariante do dia.
Festival de parabéns, parabéns, parabéns. Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Um forte abraço a todos. E até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabriela. Encontro marcado amanhã, bem cedinho, às 6 amanhã, Porto Sul, na pauta do Tropa. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia. No oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Esse foi mais um Tropa, né? Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Acabou!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.